Em nome de Deus e da lei, estou iniciada a sessão. Apreciação e votação das atas. Número 1824. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Outro contrário, se manifeste. A ata 1824 está aprovada. Apreciação e votação da ata 1825. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Ata 1825. Expediente. Do Executivo. Ofício 001-2020. Peço leitura.
Ofício 001-2021. Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para análise e posterior votação. Projeto de lei número 001, de 4 de janeiro de 2021. O qual fixa o valor padrão de referência que estabelece os proventos dos servidores ativos e inativos, indica recursos. Projeto de Lei 002, de 4 de janeiro de 2021, o qual altera o valor do Vale Alimentação, instituído pela Lei Municipal 3.430, de 8 de 10 de 2015. Com redação dada pela Lei Municipal 3.729, de 21 de 12 de 2018. Projeto de Lei número 003, o qual dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 3.833, de 19 de março de 2020, a qual autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operador de máquina e formação de cadastro reserva para atender situação de excepcional interesse público, sendo que tínhamos para o momento subscrevemos-nos Danilo José Bruxas, prefeito municipal.
Do Legislativo, resoluções 001, 002 e 003. Peço leitura.
Resolução número 001-2020. Designa os vereadores Adílis Maia, Rodrigo Cortes e Roque Haas para integrarem a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 63, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara e conforme decidido em sessão solene desta Casa no dia 31 de dezembro de 2020. Designa os vereadores Adílis Maier, presidente, Rodrigo Kreutz, secretário, e Roque Haas, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente César André Costa. Resolução 002. Designa os vereadores Marcelo Luiz Schneider, Maria Helena Mati, José Elton Lurcher, para integrarem a Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, de Arroio do Meio, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 63, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, decidido na sessão solene do dia 31 de dezembro corrente, designa os vereadores Marcelo Luiz Schneider, presidente, Maria Helena Mati, secretário, e José Elton Lohschader, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Resolução número 003. Fixa os dias da realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal na presente sessão legislativa para o exercício de 2021. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, no uso de suas atribuições legais, regimentais, com base no que estabelece o artigo 96, parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara e de conformidade com o estabelecido na sessão ordinária do dia 6 de janeiro de 2021, tomou o seguinte resolução. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, durante o presente sessão legislativa, serão realizadas sempre na primeira e terceira quarta-feira de cada mês, com início às 18h30, na sala da sessão da Câmara. As exceções ficarão por conta das datas de feriados na qual a sessão ordinária será realizada diante desses acontecimentos na quarta-feira subsequente. César Cortes, presidente.
O requerimento dos vereadores. Vereador Paulo Baques.
Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal do seguinte pedido. Estudo de viabilidade de municipalizar a rodovia VRS-11, Arroio do Meio Travesseiro, para que futuras demandas possam ser atendidas de maneira rápida e eficaz. Nelson Paulo Baques, vereador. Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal do seguinte pedido. Estudo de retomada das atividades culturais extra-classe, coral, teatro e instrumentos nas escolas municipais, como forma de desenvolver outras habilidades nos discentes. Contudo, entende-se que estas atividades somente poderão ser viabilizadas após a normalização das aulas nas escolas, devido à pandemia Covid-19. Vereador Paulo Bar. Requerimento do vereador Paulo Bar. Vem pelo presente requerer encaminhamento ao Executivo Municipal seguinte pedido. Que sejam revisadas as regras de trânsito estabelecidas nos últimos anos, tanto no centro como nos bairros, atendendo às solicitações de pessoas da comunidade. Vereador Nelson Paulo Bastos.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida.
Obrigado.
ligado lá.
Estamos aqui como vereador mais uma vez. Já estivemos
aqui 1989, 1992, e temos hoje o prazer de estarmos junto aqui com vocês, senhores vereadores eleitos legalmente pela comunidade de Arroio do Meio. Cumprimentá-los a todos vocês e cumprimentar também a imprensa que aqui está e um grande amigo que foi vereador comigo em 1989-92, professor Paulo Alessio e sua esposa que aqui estão. Eu estou encaminhando 3 pedidos aqui para que seja feita uma análise sobre alguns assuntos levantados durante a campanha. A questão de trânsito, muita gente reclamando, pedindo, não sou eu o dono da verdade, que seja feita uma nova revisão, mas que seja discutido também com a própria comunidade, com as pessoas que fazem as vias, que fazem o encaminhamento para mim, para que elas também sejam procuradas, tanto no centro quanto na cidade. Temos vários problemas nesse sentido e que a gente está encaminhando para que seja feito um novo estudo. Esse segundo pedido que eu faço é com relação às escolas, às atividades culturais extra-classe. Já acontecia uma vez em épocas passadas, onde cada escola tinha um coral, onde cada escola tinha teatro, onde tinha instrumentação, pelo amor de Deus. E daí diziam na época, e não foi no último período, não quero falar do último período, foi geral, foi cortado isso em função de não ter mais recurso, não ter mais dinheiro. Ora, se não tem dinheiro para a educação, para que vai ter? Não pode ser assim, não. Deve ter dinheiro para que a gente possa dar aos discentes, aos nossos alunos, uma educação mais ampla, mais formadora, e a música, o canto, o teatro, com certeza, farão parte de uma cultura nova, uma cultura interessante, que vai engrandecer cada vez mais o município de Arroio do Meio. Quem não lembra dos famosos encontros de corais que era realizado ali no ginásio do Bom Jesus no final de cada ano. E o terceiro pedido que eu faço aqui é que seja estudada a viabilidade de municipalizar a rodovia VRS 811, Arroio do Meio, Forqueta, Travesseiro. Eu tive a felicidade de participar em Estrela de algumas municipalizações quando estive na Coordenadoria de Educação, e olha que aquilo ali deu tão certo. Não é mais necessário depois consultar a ninguém para fazer um passeio público, para fazer um bueiro, enfim. A estrada seria do município. Aí poderiam, logicamente, que ter pessoas contrárias, pessoas favoráveis, mas que seja feita uma análise disso, um estudo disso, para ver a possibilidade, a viabilidade de que isso pudesse ser viável e acontecesse nos próximos 4 anos. Obrigado.
Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa.
A nossa comunidade Arroio Mendes. Cuidar bem das pessoas e servir a comunidade vem tradicionalmente da minha família, da nossa família. Estarei atenta às demandas da nossa comunidade e buscarei sempre o melhor para a saúde da nossa população. Desejo sucesso aos novos gestores, prefeito Danilo, a vice-prefeita Adriana, assim também como a esta casa. E já estou à disposição e ficarei à disposição para juntos construirmos um Arroio do Meio melhor e para todos. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, também, eu quero agradecer a oportunidade do partido em ser candidato, o apoio dos simpatizantes, filiados, da minha família, dos coordenadores da campanha, dos demais candidatos também do MDB, que foram importantes para hoje o MDB ter 6 vereadores aqui. Acho que isso é importante. E dar as boas-vindas aos novos colegas aqui, também o Paulo, os dois Paulos, a Alessandra. E sejam bem-vindos aqui à casa. Então, agradecer esses 612 votos de confiança que em mim foram depositados. Eu tenho a certeza que eu vou me esforçar ao máximo trabalhar muito, buscar o melhor aqui para Arroio do Meio, para os munícipes, junto com o prefeito eleito, Danilo, vice Adriana, estamos à disposição e com certeza precisamos trabalhar junto. Acho que o momento agora, ele é para trabalhar pelo bem de Arroio do Meio, nós vereadores, a administração municipal, acho que é isso que a população espera de nós. Nós fomos escolhidos e vamos ter que conduzir, defendendo os projetos da campanha, os planos de governo, vamos ter que trabalhar junto para que as coisas aconteçam. Uma das coisas que durante a minha pré-campanha sempre coloquei, que eu acredito é no passo à frente, asfaltos, isso é o que mais a comunidade vem nos cobrando nas ruas. Acho que é importante defender asfalto Arroio do Meio, a Capitão, Arroio Grande. Fiquei muito feliz em saber que o prefeito de Capitão também está querendo que esse asfalto saia por parte deles, conversando com alguns vereadores já. Então, acredito que tenha tudo para isso andar, como em Picada Arroio do Meio, Passo do Corvo, Cascalheira, Medianeira, Dom Pedro, como o Paulo colocou, para Forqueta. Acho que parque de máquinas nós temos ali para dar continuidade. E, enfim, com certeza vai ter que ter um tempo para se adequar tudo, mas as coisas vão... Tem a possibilidade de ser feita, porque tem um parque aqui, tem material, tem duas saibreiras licenciadas. Então, acredito que logo mais também a administração nova vai se ajeitando, se ajustando e vão tocar essas obras. Também na parte da agricultura, acho que muita coisa já evoluiu, como eu sempre coloquei. Mas também sempre, como eu defendi na campanha, é preciso evoluir. Dar mais alguns passos, acho que trabalhando em conjunto, buscando essas soluções, conversando com os agricultores. Já temos algumas propostas, logo mais a gente vai conversando. Acho que é junto que a gente faz essas melhorias para os nossos agricultores, que muito já foi melhorado, mas como é em todos os setores, a gente tem que procurar evoluir pensando no melhor do município. Assim não vai ser diferente na própria educação, como eu coloquei na minha campanha. Acho que muitas coisas vão ter que ser discutidas, avaliadas. Agora vai ser, acredito que o começo do ano vai ser um ano difícil ainda na educação, a gente sabe muito bem disso, mas nós temos que ir pensando nesse novo normal aqui, que as mães precisam trabalhar, elas não têm mais onde é que deixar seus filhos, as coisas já estão espremidas, a preocupação é grande, já não vai ter mais esses recursos dos governos, então tudo vai começar... Então, a gente tem que dar condições para que essas mães de família elas possam trabalhar e também dar condições para que elas possam deixar os seus filhos com segurança nas escolas infantis. Eu acho que isso é uma coisa de momento que a gente tem que pensar, porque as empresas estão contratando, falei com várias empresas já, empresários, só que muitas mães estão com essa dificuldade. Então, eu acho que tem que sentar junto, conversar, achar uma solução para essas situações. Entre tantas outras situações que vão acontecendo, que a gente defendeu na assistência social, na saúde, comércio, indústria, são coisas que vão surgindo no decorrer do tempo, né? Precisamos, como vereador, acho que estar atento 24 horas, sempre à disposição das pessoas. Hoje em dia, com essa pandemia, o telefone sempre está à disposição, o Facebook, o WhatsApp, eu acho que são hoje... algumas das possibilidades que nós temos, já que nós não estamos se encontrando tanto, estamos aí para escutar as pessoas e trabalhar para o melhor de Arroio do Meio. Me coloco à disposição também, qualquer dúvida, sempre para tentar melhorar. Também uma coisa que eu gostaria de colocar, falando da agricultura, pessoalmente do Rodrigo, onde eu trabalhei por 12 anos na Secretaria de Agricultura como operador de máquinas. Fico muito feliz que ali a gente conseguiu, na época, a procura do prefeito, então, do Sidney, onde era uma época difícil, que ninguém gostava de trabalhar, ninguém queria trabalhar na Secretaria da Agricultura, que nem andava tempo fora do expediente, então, muita silagem, outras, muitas terraplanagens. Então, acredito que consegui ali me dedicar bastante, tive esse reconhecimento também das pessoas, como hoje também ainda tenho, adoro a agricultura, vou continuar visitando os agricultores para conversar com eles, qualquer coisa, sempre estou à disposição deles também, e levar essas melhorias de uma propriedade para outra, isso é o importante, que a gente conseguiu, acho, dar um grande passo. Está aqui o Paulo Rey, que também foi secretário, foi meu chefe na agricultura, a gente sempre procurou levar essas novidades de uma propriedade para outra. Hoje a demanda de silos acho que não é mais nem a metade daquela época, isso tudo com silos trincheiras, como outras, hoje já vão ser outras necessidades, como eu falei antes, a agricultura vai evoluindo como os outros setores. A gente está pensando em outras situações que cada vez vão facilitar mais, porque agricultor uma vez era só serviço braçal, hoje já vai se ajeitando as lavouras, vai se mecanizando, isso é nos chiqueiros, isso é nos aviários, eu acredito que eu peguei muito essa época dessa melhoria, entrando financiamentos dos produtores, podendo se qualificar também, eles não tinham tanto essas oportunidades. Acho que a agricultura de uns 10, 15 anos para cá, ela deu um salto muito grande. A gente sabe até pelos produtores de leite, hoje um produtor tem a litragem de leite que tinha uma comunidade inteira aqui naquela época. Hoje então produzem mais, os caminhões são outros, os acessos tiveram que ser melhorados, alargados. Então eu fico feliz de poder ter feito parte dessa história um pouco aí. E agora na subprefeitura de Arroio Grande, com certeza também vou me dedicar com a mesma maneira. E quem sabe lá podemos avançar junto com a máquina, já para o passo à frente lá, e trabalhando para que o tão sonhado asfalto dessa comunidade também saia. Da minha parte seria isso. Muito obrigado.
Por 10 minutos, com a palavra o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, jurídicos dessa casa, não poderia ser diferente do que falar, em primeiro lugar, um pouco da agricultura. O colega Rodrigo falou dos avanços dos nossos agricultores. Eu só queria registrar, né, nessa casa, que esse vereador tem anteprojeto há muitos anos, engavetado, e eu tenho que reconhecer e dizer à comunidade que, muito triste, colega Rodrigo, sempre fui um defensor dos nossos agricultores, mas nunca tive a oportunidade, nesses últimos anos, de ser chamado para colocar um assunto que poderia beneficiar os nossos agricultores. Eu só quero registrar isso e dizer para o meu colega Rodrigo que, com certeza, essa administração do Danilo vai ouvir a minha pessoa, todos os colegas dessa casa. Eu faço questão num trabalho em conjunto, e juntos somos mais fortes. E essa é uma coisa que sempre defendi e vou defender nesses meus 4 anos de mandato. Não poderia ser diferente. Te agradecer a todas as pessoas que me elegeram no meu 6º mandato, onde me orgulha muito de ver na plateia sentada uma pessoa do distrito de Forqueta, que a gente tem muita consideração, que é o Paulo Alessio, que já foi vereador dessa casa. Muito trouxe para o distrito de Forqueta e a gente tem esse reconhecimento. Fico muito grato pela sua presença, da sua esposa, e com certeza é um orgulho muito grande receber o senhor nessa casa. Falar de programas, de coisas que nós almejamos em melhorar, é muito simples. me manifestei diversas vezes sobre a questão de asfalto, sobre questões de financiamento feito para nós concluir asfalto, onde votei favorável ao financiamento, não poderia ser diferente, mas confesso aos senhores que hoje me sinto muito triste. Nós temos no município o tão sonhado quilômetro de asfalto a mais em Arroio Grande, onde se começou a mexer na base, o tão sonhado asfalto na Medianeira, na Dom Pedro II, e nós, no andar na carruagem, na campanha política, a gente escutou muito o anseio dessas localidades. Fico triste porque nós tínhamos um dinheiro que poderíamos contemplar esses asfaltos de imediato. Se devolveu pagando uma parte do financiamento, que eu também não vou ser contrário, dizer que foi bom ou foi ruim, mas perante a comunidade que tinha um anseio muito grande que essa obra ia acontecer, e acontecer até o fim do ano, infelizmente não aconteceu. Mas tenho certeza que a administração do Danilo, nós vamos buscar recursos, nós vamos economizar um pouco a mais, e com certeza, colega Rodrigo, mais do que o senhor lutou para aquele asfalto para o Rio Grande, nós vamos tentar honrar nesses 4 anos. Colega Paulo.
Uma dúvida que eu tenho, o senhor fala de que houve pagamento, houve... O que, que aconteceu aí? Foi feito um empréstimo aprovado pela Câmara de Vereadores e agora o dinheiro foi devolvido, que era um dinheiro para asfalto, ou para que era? Como é que é isso aí, vereador? As comunidades da Medianeira, de Arroio Grande, Dom Pedro, é isto?
Esse financiamento foi buscado para contemplar asfalto. Pavimentações gerais, mas asfaltos.
Esse mas dinheiro, agora foi devolvido o dinheiro?
Dá uma parte. Esse dinheiro que foi buscado, financiamento, foi feito para fazer a rua Esperança, a rua Alagoas, especificamente, não para estradas gerais, e que foi feito.
E houve audiência pública, onde os vereadores participaram, nós vereadores estávamos lá, foi aprovado, inclusive o senhor colega Rocha...
Com certeza fui aprovado.
Era contrário na época, pelo valor do grande valor do financiamento, você até se mostrou contrário.
Tu pode te manifestar no teu espaço, que o espaço é meu, eu posso falar o que eu quiser. Eu quero só dizer o seguinte... Esse dinheiro, se foi pego para pagar parte daquele financiamento, esse dinheiro podia estar no caixa. E nós íamos honrar o compromisso mensalmente. Foi devolvido, numa forma de pagamento, parte daquele financiamento. E com isso, o que acontece? Se esvaziou os cofres públicos, e essa tão sonhada promessa de asfalto não aconteceu, e nós vamos honrar sem dinheiro, porque deixaram uma migalha e devolveram o dinheiro que poderia contemplar Arroio Grande, Medianeira, Dom Pedro II. E eu busquei, perante o deputado Afonso Rã,
260 mil para fazer um trajeto lá do Centro Evangélico, 3 de maio. Esse dinheiro está 2 meses e pouco nos cofres públicos, nem projeto foram capazes de fazer. E isso é a verdade. E se tiver projeto, aquele recurso que eu trouxe lá, que me traz e me comprove. É lamentável. E quero dizer o seguinte: não fizeram o asfalto, mas foi prometido. Devolveram o dinheiro que poderia ser usado na administração do Danilo para pagar parte daquele financiamento da Rua Alagoas e da Rua Esperança. Colega Diles, eu só quero te dizer o seguinte: eu não fui contra o financiamento. Eu fui contra a maneira que se fez esse asfalto.
Exato.
Porque se tão falado passa à frente que tu faz o asfalto de 700 mil o quilômetro, quanto custou aquele quilômetro de asfalto feito por uma empreiteira? Com certeza o dobro. E se nós tivéssemos pego esses 5 milhões e feito o asfalto passa à frente, nós ia contemplar o dobro daquela rua.
Vereador, eu não quis dizer que o senhor foi contra o financiamento.
Um minuto.
Eu só quis dizer que o senhor achou um valor vultoso, né? Um valor imenso, desnecessário.
E para, agora eu te pergunto, né, mais, então. Se a prefeitura estava tão bem e tinha dinheiro, para que nós buscamos 5 milhões se nós tínhamos dinheiro em caixa para bancar esse asfalto mesmo? Para que nós vamos pagar um monte de juros, uma coisa, se tinha esse dinheiro em caixa, então?
Mas é lamentável,
novamente, quem vai sofrer e comer poeira são aquelas pessoas que foram iludidas na Dom Pedro II, na Medianeira, e colega Rodrigo, a tua comunidade também, porque o sonho
tempo
e a promessa de 1 quilômetro concluído até fim do ano existiu. Isso está gravado e a Comissão do Asfalto sabe muito bem disso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, a imprensa e demais pessoas que nos assistem. Como os meus colegas vereadores, também tenho que, no dia de hoje, agradecer novamente a todos que em mim depositaram mais uma confiança de mais um mandato aqui nessa casa, meus amigos eleitorais, meus colegas de partido, nossos simpatizantes, agradecer o meu partido novamente que me deu a oportunidade de poder concorrer, aos colegas vereadores que se elegeram e também aqueles que não se elegeram, que acabaram elegendo 6 vereadores aqui nessa casa. Então, muito obrigado a essa parceria que funcionou e que vai continuar funcionando, porque a casa aqui trabalha para o bem do município e para o bem de Arroio do Meio cada vez melhor. Vou falar um pouquinho do meu anteprojeto que eu trouxe para casa hoje, que é que a gente mais escutou em parte do município, nessa caminhada que aconteceu nos meses de outubro e novembro, onde as pessoas, muitas, perderam tudo, outras boa parte das coisas, que é onde a enchente pegou. Em muitas e muitas casas foi comentado que não achavam justo pagarem, serem taxados com o mesmo valor do IPTU do que outros lugares onde não pega água. Então a gente, escutando isso, escutando mais também de pessoas que tem uma renda única, uma renda muito baixa, a gente também está trazendo uma isenção para essas pessoas aí de certa idade que não tem mais condições de pagar o IPTU. A gente está encaminhando hoje um projeto aqui na casa, onde a gente pede que se isente essas pessoas com mais de 70 anos e que onde a água pegou, porque a gente sabe que a Secretaria do Planejamento, a Secretaria da Saúde, mais vinculada ao CRAS, tem estes dados todos, onde a água pegou. Eu gostaria que o prefeito desse uma atenção especial para essas pessoas que merecem este pedido. Não poderia deixar de falar na manifestação do meu colega Roche, que é muito fácil nessa casa falar quando tem oposição e quando tem situação. Aí quando vê, tu muda o discurso. Sim, ele votou a favor do empréstimo, mas sempre criticando. Quando se paga o empréstimo, também fizemos errado. Então, aqui na casa ele se contradiz e muito. E muito perante a sociedade que às vezes não conhece as coisas, fica muito fácil iludir as pessoas. Porque aqui na casa ele fala uma vez isto, uma vez aquilo. O prefeito que hoje assumiu, ele pode ficar muito bem tranquilo. Tem 10 milhões e meio em caixa, em obras a serem contempladas. E tem 250 mil do teu deputado junto, é só o prefeito pegar e fazer o trecho lá da Forqueta. Desculpa, é minha vez de falar. Está lá guardado o dinheiro, é só fazer. Fora os 10 milhões e meio, vai sobrar mais 4 milhões em caixa quase. Que se o prefeito quiser amanhã começar, ele faz a obra da Dona Rita, Arroio Grande, Capitão. Ele faz a obra da Érico Veríssimo. Ele faz a obra da Dom Pedro II. E que nem a preocupação do nosso colega Paulo Bax, a rodovia Ernesto Dalpian tem também dinheiro ainda para ser contemplada também. Então, com todo o discurso na campanha que ele fez, querendo poupar 10% do orçamento de quase 100 milhões, dá 10 milhões para fazer em rodovia. 10 milhões fazendo passo à frente, que o vereador Rocha defende com unhas e dentes, que vamos ver como é que vai ser agora, a média de 700 mil o quilômetro. Vocês podem fazer o cálculo, que barbada esse primeiro ano aí. Dá para pavimentar tudo e vai sobrar dinheiro. Então, chega de chororô, chega de demagogia, o dinheiro está no caixa, é só falar com o Dirceu lá. Ele está fechando o balanço ainda, mas eu posso errar por pouco, o resto está lá. Então, gente, a prefeitura nunca estava tão bem assim. Foram antecipados mais 400 mil agora, onde foi pago todas as despesas das nossas escolas infantis, das nossas crianças. Está pago. Janeiro não precisa ser pago. E assim por diante. Enquanto isso, quando Danilo entregou a prefeitura, tinha 108 mil em caixa. Corrigindo isto, olha, acho que daria no dinheiro de hoje 150 mil. Então, tudo que vai, volta. Tudo que vem, vai. É muito fácil criticar, é muito fácil brincar com números e delubriar as pessoas. Mas a realidade está aí. É só se informar, é só participar, é só olhar as coisas pelo lado certo. O discurso aqui é muito bonito e é fácil de fazer. Mas a realidade muitas vezes é outra. Então, eu acho que todo mundo tem que defender o que é certo, defender o que é correto. Arroio do Meio tem que ir para frente. Mas ninguém precisa enganar a população.
E aqui nós estamos para fazer o certo, para fazer o correto. Eu acho que a casa aqui é muito boa, nós somos todos parceiros, e a Câmara nunca deu um passo que não fosse para ajudar a nossa população. E eu acredito que continue assim. Um grande abraço. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Cumprimentar, então, todos os colegas vereadores, ao presidente, secretário, e aí agora Marcelo já me fugiu a tua designação aqui. E também a imprensa e todos os que estão aqui nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco da minha gratidão por estar aqui, a todas as pessoas que confiaram seu voto, e ao partido também que me convidou para ser vereadora aqui em Rio do Meio. Venho justamente para ser vereadora com o intuito de trazer um pouquinho um olhar mais acadêmico, posso dizer assim, porque trabalho como professora há muitos anos, e justamente pensar um pouquinho a Rua do Meio de forma diferente. Vejo a necessidade, sim, de ter uma Câmara que seja unida, mas que respeite a opinião de todos e que traga realmente clareza a todas as questões que são discutidas. E eu acho que o que a gente presenciou agora, e acredito que esse tipo de discussão precisa ser melhor clareado, porque essa questão de ter 10 milhões em caixa tem um ponto de interrogação bem grande, né? Porque o que eu sei desses 10 milhões, uma parte para fazer o leito do rio, que já devia ter sido feito, né? Então, são questões que a gente precisa realmente ter clareza aqui dentro de tudo que se fala e que se diz. A questão principal, eu acho que a gente precisa ter dentro das relações humanas é conseguir ter um pouquinho mais de ver a forma como a gente age e que todas as nossas atitudes têm consequências. E isso é importante, né, a gente analisar e ver. Que às vezes, quando a gente tem esse espírito competitivo muito forte, que, querendo ou não, a gente participa de um pleito, é uma competição acirrada, às vezes as atitudes das pessoas não dimensionam o que pode acontecer como um todo. Então, acho que isso é uma questão que cada um que se autoavalie nas atitudes e nas formas que faz. Principalmente essa caminhada me fez aprender um pouquinho mais de Rua do Meio, e sempre brinquei um pouco com as pessoas com que convivi, com que passei nesse período de campanha, que a Rua do Meio, a gente sempre fala que a Rua do Meio é uma cidade pequena, muito se falava muito aqui em Rua do Meio, e eu sempre disse, a Rua do Meio não é pequena, né? Porque eu consegui passar e caminhar em todos os bairros, né, e conseguir conversar com todas as pessoas, isso é difícil em um período de campanha. Mas algumas demandas, sim, a gente percebeu e sentiu da população, e são questões que eu trago que voltam um pouco para a minha formação como professora de educação física, onde a gente pensa principalmente, e não foi nenhum nem dois bairros, vários bairros que eu consegui passar, a importância de se pensar nos espaços de lazer dentro do município. Então, acho que esse mapeamento, e aí que entra essa questão de olhar acadêmico mais, de nós conseguir detectar um pouco mais de forma... junto com as secretarias, com certeza, mas quais são as reais necessidades dentro das comunidades. Os espaços de lazer são alguns locais muito precários, um descontentamento bem grande de algumas comunidades por não ter esses espaços de lazer, ou então os espaços de lazer em serem restritos. Principalmente para quem quer praticar alguma forma de atividade física. E daí eu entro juntamente nessa questão das estradas, do se passo à frente, todas as estradas que estão sendo construídas dentro do município, pensando na mobilidade, mas não pensando em como estimular uma população a ser ativa e ter espaços para poder andar de bicicleta, ciclovias ou espaços para praticar corrida e caminhada, né? Eu acho que está se fazendo totalmente, as estradas estão se construindo, mas não está se pensando nessas questões que é uma tendência mundial. Hoje a gente sabe que a prática de atividade física, ela precisa ser estimulada pelo poder público. E os espaços, então, e toda essa mobilidade que se constrói, ela tem que ser pensada de uma forma um pouco mais ampla. Então, é uma questão que eu também quero trazer de contribuição quando se pensar junto à Secretaria de Obras, quando se pensar nessa questão de construção, que precisa se pensar também, né? Tem ciclovias que foram construídas que elas terminam do nada, né? Não foram concluídas na trajetória toda de uma estrada. Outra questão que existe bastante reclamação das comunidades é quanto às lixeiras dentro das lixeiras urbanas, né, comunitárias. Isso é uma questão bem complicada que talvez remete uma discussão em algum outro momento, né, de a gente poder também olhar para outros municípios que às vezes a gente acha que essas lixeiras, né, são comunitárias e todos deveriam respeitar, mas a gente sabe que não acontece na prática e existe muita reclamação quanto a isso. Também sentia-se a dificuldade dentro das comunidades a questão de placas e de sinalizações nas ruas ou nos entroncamentos, que isso aí precisa ser melhor efetivado também. Então, são questões de demandas que eu senti, que eu percebi dentro das comunidades com que passei. E espero, junto com todos vocês, aprender bastante, porque, querendo ou não, eu estou iniciando a minha vida política, estou iniciando essa caminhada com todos vocês e quero e gostaria de ter uma relação muito boa com todos e de ser aberto a poder apoiar e auxiliar a pensar em projetos e propostas aqui dentro do município. Fiz uma proposta também como vereadora e pretendo estar colocando em prática e estar passando aqui dentro da Câmara também algumas proposições e principalmente na área da educação, que é algo que eu tenho uma afinidade muito grande, é de estar pensando um pouquinho. O Plano Municipal de Educação, que já tem, ele finaliza agora, né, em 2024, e o quanto ele foi colocado em prática, o quanto ele está acontecendo e quais as necessidades que existem em relação a esse Plano Municipal. Não é questão de crítica, mas é questão de conseguir detectar como ele acontece e como os professores sentem isso, como os pais, como os alunos, como é que todas dentro das escolas percebem e sentem esse Plano Municipal de Educação, como ele vem sendo desenvolvido. Para ele conseguir ter contento até o final de 4 anos agora, de ser cumprido também algumas metas apontadas lá dentro. Obrigado e um bom trabalho para todos nós, que a gente consiga realmente trazer muitas proposições efetivas e que realmente tragam a qualidade de vida em Arroio do Meio.
Com a palavra, por 1 minuto, a vereadora Diles.
Minha saudação, senhor presidente. César.
10 minutos. Ah, por 10 minutos.
A mesa diretora, demais colegas vereadores, imprensa e aos demais que nos assistem. Quero também desejar as boas-vindas a todos os colegas, principalmente aos novos que estão chegando nessa casa, e dizer que eu sou vereadora de terceiro mandato e com certeza a gente fica mais experiente a cada mandato. E eu sempre digo assim, analiso, toda discussão é bem-vinda, a gente discute, a gente conversa, mas com certeza, após a sessão, estamos em sintonia para o bem de Arroio do Meio. Também quero agradecer, deixar o meu agradecimento aos eleitores que em mim depositaram os 513 votos, mais um é 514, foi o meu, eu sempre digo. E também a oportunidade que o partido me deu de ser candidata novamente e me elegi. Também aos filiados, aos simpatizantes, coordenadores de campanha e principalmente aqueles candidatos que colocaram seu nome à disposição e entraram junto na campanha com muito trabalho. Tivemos um bom resultado, colocamos 6 vereadores, isso é gratificante. E repito a fala da posse. A partir de agora, o nosso partido, de todos nós, desta casa, é Arroio do Meio. Com certeza, respeitando sempre a posição de cada um, o partido de cada um, mas em prol de uma comunidade como um todo. Também usei essa fala na posse, a integração entre executivo e legislativo é fundamental. Porque, com certeza, bons projetos refletem no município como um todo. E eu tenho certeza que um orçamento de 92 milhões, ele poderá ser bem projetado, desde pequenas obras a obras de grande porte. Dizer também que a oposição elegeu o MDB como opositor em Arroio do Meio. E a nossa função é fazer oposição, sim, mas uma oposição amena, salutar, né? Sempre respeitando o posicionamento de cada um. E eu acredito que isso vai prevalecer nessa casa. E eu tenho certeza que os novos gestores vão fazer um bom trabalho, eles têm o compromisso de manter os bons projetos e melhorar cada vez mais. Porque se formos analisar, apesar de sabemos que o 100% não existe, você colocou bem, colega Alessandra, das demandas, a questão da sinalização, das praças, das academias. E eu estou na política há 12 anos. E eu me lembro bem quando lá atrás, quando eu comecei, essas demandas já existiam e o quanto já se melhorou em cima disso. A questão da sinalização, principalmente me refiro agora no interior. Isso praticamente não tinha sinalização de indicação forqueta, linha 32, 3 de maio, ou essas sinalizações básicas. Isso vem desde 2009, mais ou menos. A questão das academias também. E por aí vai, demanda sempre nós teremos. Mas percebemos todos nós e sabemos, as redes sociais ainda são prova disso, que realmente a menina dos olhos da população como um todo é o asfalto. É o asfalto, ninguém mais suporta, inclusive eu, viver na poeira, né? Então, isso são demandas. A questão da educação, seu Paulo Baques colocou muito bem antes, a questão dos grupos instrumentais e tantas outras coisas, tantas outras ideias e projetos que podem e devem ser criados e que temos um grande momento de dificuldade pela frente, inclusive pelo desenho do Covid, né? Isso com certeza vai ser um desafio imenso para a educação. Eu penso também muito na questão dos pais, das famílias, da educação, da secretaria como um todo, de que forma isso será conduzido, de que forma isso será direcionado, onde as famílias, as empresas, as escolas consigam se integrar para que tudo isso funcione dentro desse novo normal que estamos vivendo. Mas eu tenho certeza que os novos gestores e nós como Câmara de Vereadores temos o compromisso de estar junto para todas as demandas e trabalhar em prol para o bom andamento e bons resultados da população arroiomense. Porque Arroio do Meio merece. Arroio do Meio é uma cidade boa de se morar. E você colocou muito bem, Arroio do Meio é pequeno, mas não, quando a gente caminha nessas andanças políticas, a gente vai de ponta a ponta e percebe o quanto o progresso está chegando. E isso nós precisamos lidar com tudo isso constantemente e diariamente. Muito obrigado. Seria isso.
Por 10 minutos, com a palavra o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor Márcio, jurídico Cazé, imprensa, pessoas que nos assistem. Não podia ser diferente no meu primeiro pronunciamento como vereador, fazer um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos que caminharam junto comigo na campanha eleitoral. Agradecer ao meu partido MDB, a diretório, a todos os filiados que assim quiseram que eu fosse candidato. E em especial aos 618 arvimeenses que confirmaram em mim a sua confiança para poder representar eles durante esse mandato. Dizer para todos os munícipes que eu quero representar todos eles e estou à disposição. Durante a campanha a gente falou de vários projetos e os que eu principalmente vou defender, que eu tenho um carinho muito grande por ter sido secretário da Agricultura, por ter conhecido na época todo o sistema de como funciona o nosso setor primário, de que ele precisa. Hoje são situações diferentes que na época, como o Rodrigo já colocou, avançou muito de lá para cá, a própria questão dos silos, que o Rodrigo já colocou, a questão dos maquinários, enfim, mas ainda carece de muita coisa e de muitas melhorias. O colega Rodrigo, o colega Rocha, já defendem a agricultura e dizer que vocês têm mais um parceiro nessa causa. Acredito, na época da agricultura se criou vários programas de incentivo e de ajuda, alguns pequenos, mas que deram lá na ponta um resultado muito grande. Em parceria com o SEBRAE, com o SENAR, sempre buscando a qualificação e a melhoria dentro das propriedades, sempre visando o bem-estar e também tentar manter o jovem no interior e na agricultura. A gente tem muita coisa para avançar ainda, com certeza, e quero ser parceiro nisso. E a questão da infraestrutura é o que eu conheço, é onde eu trabalho já há muitos anos, com empresa própria nisso, que com certeza é o que mais se precisa hoje. Tenho orgulho de ter conseguido implantar esse passo à frente na gestão do Klaus, trazendo bastante economia. A gente conseguiu avançar muito nessa questão no interior, com asfaltos, e também a questão das ruas pavimentadas nos bairros e a acessibilidade entre um bairro e outro sem precisar cruzar a RS-130 e também a interligação entre bairros, que facilita também e dá segurança para as pessoas. Então são coisas que a gente tem que avançar sim, e bastante. Claro, a gente tem várias situações, que é questão na infraestrutura, que é questão de energia, já melhorou muito também nos últimos anos. Quem, o vereador Rocha, Rodrigo, quem anda para o interior, o próprio presidente César, sabe de como era a nossa situação e como ela melhorou um pouco, mas ainda tem muito para fazer. Questão da internet, na questão do abastecimento de água. A nossa agricultura, ano passado, passou por uma seca, uma cheia, agora está de novo numa seca. Então, o clima não está ajudando e assim também a gente tem que pensar e projetar, ajudar a administração a resolver situações que hoje já começa de novo com falta de água e que deve se agravar pelas previsões que tem para os próximos dias. A questão, o próprio vereador Marcelo Rocha, Rodrigo já falou sobre a questão do caixa, a questão dos 10 milhões em obras, questão em contratos, recursos que talvez não estejam no caixa, mas são obras que nem a própria colega Alessandra falou, que é a questão do rio, que o recurso está disponível, que é um projeto diferente, tem que iniciar a obra e vai liberando aos poucos, mas o recurso está aí. Acredito que, e o que a gente escutou muito na questão da campanha, o plano de governo do prefeito eleito, e também se escutava muito a questão que não precisava de empréstimo, que dinheiro tinha, que ia fazer sobrar 10 milhões, toda essa situação. Então eu quero acreditar, e as pessoas que a gente conversa também acreditam e esperam esse investimento de 10 milhões que vão fazer sobrar, e mais esse investimento então que ficou, os recursos para fazer essas obras que já estão algumas licitadas, outras para licitar, outras em contrato, mas o recurso livre que tem pode ser tocado as obras. Então quero dizer, desejar para encerrar um ano de 2021 muito próspero para todos, com muita saúde, e dizer que estou à disposição como vereador para o bem de Arroio do Meio, para todas as pessoas, não por questões partidárias, para todo mundo estou à disposição, e no que eu puder fazer e ajudar o meu partido é Arroio do Meio. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos o vereador Elton.
Cumprimentar o presidente, jurídico, secretário, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa, o presidente eleito da AVAT, Diego Preto, encantado, presidente. Obrigado pela presença. Quero começar também agradecendo a comunidade de Arroio do Meio, mais uma vez. Primeiramente, os 500 eleitores que depositaram em mim a confiança em poder estar por mais 4 anos nessa casa. Com certeza, vou continuar defendendo aqui o que é bom, eu vou elogiar. O que tiver ruim, a gente vai apontar e vai procurar fazer melhor. Agradecer minha família também, enfim, meus cabos eleitorais, minhas pessoas. E dizer também que a gente está aí hoje, que nem já todos colocaram, a maioria colocou, que a gente hoje é vereador de todos. De todos os munícipes, como a administração também do Danilo, é a administração de todo o povo de Arroio do Meio. Que nem a Dilas já colocou, gosto de falar, colocar, que o nosso partido agora é Arroio do Meio. Quero começar parabenizar a Secretaria de Serviços Urbanos pelo bom trabalho que já foi feito nessa semana no loteamento Berg-Johan, dizer da minha satisfação e da comunidade em ser atendido, onde é que a nossa área verde estava bem ruim, muita capoeira, então já roçaram, agradecer a eles. Quero fazer algumas reflexões. Como eu falei, não estou aqui para criticar, mas é bom a gente colocar e deixar bem claro algumas situações. Me lembro muito bem, só não me lembro a exata data, onde é que eu fui convidado para uma reunião no gabinete do então prefeito Klaus, vereadores, lá tinha pessoas da comunidade presente, citar uma pessoa que eu me lembro que estava lá, seu Valmor Mantelli, enfim, tinha mais pessoas, não vou citar mais nomes para não esquecer ninguém. Onde é que foi nos explicado a busca desse financiamento para fazer essas pavimentações? E eu escutando como já falei, achei bom, nunca escondi isso de ninguém. Fui a favor desse projeto. Então a única coisa que eu me pergunto agora, se o prefeito pediu para nós e para essa comunidade para aprovar, nós não fomos consultados para ele devolver esse valor ou abater. Acho que não estou dizendo que está errado o que ele fez, mas se nós fomos procurados e foi nos explanado aquele projeto, porque juro baixo, sim, naquele momento eu acho que nós teríamos que ter se consultado agora para ser feito o que foi para ele devolver ou amortizar esse valor que aconteceu nas últimas horas do mandato do Klaus. E falar do CAIS, falando, já vem se falando em 10 milhões, não sei o quê, enfim. Realmente o Dirceu está fechando o CAIS. E amanhã vai sair os números oficiais, vai sair para a comunidade. Porém...
Vereador, uma partezinha?
Pode falar, professor.
Para esclarecer isso, depois que tiver fechado o caixa, eu acho que não adianta nós discutirmos muito isso, é bom que seja levantado, mas eu acho que para esclarecer toda essa situação, que seja chamado então nessa casa para esclarecer a pessoa responsável por isso. E daí todos vão saber o que, que o papel lá diz e o que, que é realmente a receita e a despesa do último mês. Eu acho que fica fácil.
Exato, professor, é o que vai acontecer, é aí onde é que eu iria chegar. Porque eu estive conversando há pouco com o secretário da Fazenda, mas... Que nem vocês colocaram, isso aí vai vir à tona, vai vir bem especificado, acho que a comunidade merece. Nós não estamos mais em época de ficar falando, jogando no ar, números, e querer iludir a comunidade. O que já foi, a atitude do prefeito que ele fez, já não foi ético, no meu ponto de vista. E o que está falando, que tem hoje... tem em torno de 600 mil livres em caixa. 600 mil reais. Ah, claro, tem esses valores que estão falando. Tem 4 milhões para fazer a contenção, que o Paulo Rex sabe muito bem do que se trata, no Rio Taquari. Tem 1 milhão de reais para destinar o lixo da enchente, que era, a licitação estava pronta e foi impugnada por... uma empresa, não sei porquê, deveria, tinha coisa errada, foi impugnada, então, isso é dinheiro que tem, mas a comunidade também precisa saber que esse dinheiro tem em caixa, mas ele é para aquilo, ser feito aquilo. Pode falar?
Nós estamos cientes que muito desse dinheiro veio na Defesa Civil, dos órgãos competentes para nós recuperar essa barranca do rio. Então, não é específico dinheiro do caixa. É dinheiro que está ali, que veio através do governo para contemplar aquela situação.
Não, exato. Só queria contribuir, que nem o professor, me permite chamar professor, porque foi meu professor, que, em 92, 93, 94, só esclarecer isso aí, que realmente é isso. Tem esses valores, sim, mas livre hoje em caixa em torno de 595 para 600 mil reais. Mas, volto a dizer, isso a comunidade vai ficar sabendo, não é pelo vereador, pelo prefeito, tem a, quem é competência disso, que vocês sabem, aqui já de anos que o Dirceu é o cara responsável por essa parte. Então, eu acredito que isso tudo vai ser esclarecido e nós vamos, a comunidade volta a dizer, A nossa comunidade merece respeito. Ela precisa muito respeito. Nós não podemos iludir essa, a comunidade. Nós estamos aqui para fazer as coisas corretas, para levar informações para a comunidade, informações corretas, informações reais. Nós, então, e eu tenho certeza que essa administração... Exatamente, hoje tenho certeza, a administração que está começando aí, Danilo e sua equipe, vai fazer uma grande gestão. E mais uma vez, quero agradecer também ao meu partido, e o Progressista vai deixar, junto com o PDT, uma grande marca nessa cidade, mais uma vez. Muito obrigado, um abraço.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, dar as boas-vindas aos colegas de primeiro mandato, nosso jurídico também, os cumprimentos pela sua posição aqui dentro. Cumprimentar ao colega Márcio, que esteve conosco por muitos anos e por informações extraoficiais está de saída, né? Então, nossos cumprimentos, foi sempre muito parceiro nas nossas lidas, e que o novo ocupante nos trate da mesma maneira, com certeza vai ser assim. Também dizer que é o quinto mandato que ocupo aqui, nesta casa, com muito orgulho, e dizer a todos os colegas e à comunidade que estamos de volta para trabalhar mais do que antes, se necessário for. Não fiz hoje, em primeira sessão do ano, requerimento por escrito, até em respeito à nova administração, aos colegas que estão assumindo, que de certa forma estão um pouco ainda se acomodando, muitas vezes nem sabendo direito como estão as situações e algumas questões de setores e de pessoas, que é normal as mudanças que foram decididas pelo grupo. Mas reforçar que eu tenho algumas bandeiras principais que eu sempre defendi aqui dentro, que era uma valorização maior dos bairros, e vou continuar defendendo isso. Muitos dos nossos bairros precisam de um cuidado diferenciado. As calçadas do centro da cidade, principalmente, vou discutir com a administração e com vocês, colegas vereadores, uma alteração no projeto de lei para nós conseguirmos, junto com a comunidade, uma parceria para corrigir vários defeitos aí que estão fazendo aniversário, e muitos já. Que a população nos diga assim, como pode que não tem como arrumar as nossas calçadas. Às vezes defeitos pequenos que ficam ali por muito tempo. E outra situação que vocês sabem que eu defendo aqui dentro é investir na agricultura e na indústria. A partir daí, tudo anda. Se nós temos uma agricultura forte, uma indústria forte, nós temos emprego, nós temos geração de renda, nós temos recursos para reinvestir na nossa gente, na educação, na saúde, e assim, subsequentemente, o comércio, prestação de serviço, anda ao natural. As pessoas têm dinheiro, têm emprego, elas compram e a máquina anda. E não posso deixar a minha manifestação sobre o episódio asfaltos que foi comentado. Fui defensor em todos os meus mandatos, inclusive acho que nós devemos ser mais audaciosos nessa questão. Sobre essa questão do pagamento de dívida de financiamento, eu peguei isso no jornal, eu peguei por alto, não tenho informações concretas. Mas, se foi verdade realmente que foi quitado o financiamento de 3 milhões e 300, isso, eu acho que é uma atitude precipitada do ex-gestor, uma atitude, na minha avaliação, talvez até de represália ao novo comandante, à nova administração, porque se esse financiamento foi discutido, foi proposto para nós e nós aprovamos, e com isso se teve uma outra sobra, hoje seguramente as expectativas que foram criadas no último ano e na campanha para o segmento de asfaltos vão ficar por um outro período mais à frente. É uma coisa muito óbvia, né? Mas acredito também que o município tem crédito perante as instituições financeiras e logo lá na frente, inclusive já deixo a sugestão que faça junto aos bancos, junto às instituições financeiras, uma avaliação técnica financeira. E pelas manifestações, inclusive, dos vereadores que hoje são oposição, né? Certamente nós teremos aprovação de um novo financiamento para dar seguimento e atender essas comunidades que estão esperando há muito tempo. E, inclusive, se depender desse vereador, nós vamos avançar muito mais, né? Em vez de 5 milhões, se tivermos crédito, vamos pegar 10. Para não só contentar Rio Grande, Medianeira, Dom Pedro, mas sim Forqueta, Forqueta Baixa, continuar no Passo do Corvo, em Palmas. Priorizar, no mínimo, 10 a 15 quilômetros, os mais...
Permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu não estou conseguindo entender ainda porque não me interei, mas pelo que o pessoal está levantando, foi feito um empréstimo de 5 milhões, é isso?
Sim.
5 milhões. E agora foram devolvidos 3.200, é isto?
3.300.
Isso que o pessoal está falando, que eu não me interessei disso aí. Agora, só acho assim, uma coisa muito estranha, né? Tu pedir 5 milhões e depois devolver logo 3.200. Isso eu não consigo entender. E agora ter que fazer um novo empréstimo, de repente, para contemplar algumas obras. Então, eu não sei o que aconteceu aí. Quer dizer, será que se o prefeito... Klaus, tivesse ganho a eleição, teria sido devolvido esse dinheiro? Essas são questões que ficam na minha memória. E agora, e essas comunidades que poderiam agora, no primeiro mês, serem contempladas? Será que... Eu não estou conseguindo entender. Se eu fiz um empréstimo de 5 milhões e estou devolvendo 3.200, quem é que pagou esse juro desse empréstimo aí? Quer dizer, na realidade, eu não precisei, então, desse dinheiro. Sabe, eu não consigo. Obrigado.
Bom, continuando, na mesma linha de raciocínio, tendo essas informações extraoficiais, porque também quero, como já foi dito, quero uma planilha realmente bem especificada do que realmente tem. Porque o vereador Pantera, que conseguiu então informações, diz que tem apenas 600 mil aproximadamente. O colega vereador Marcelo disse que tem 10 milhões, mas a grande maioria é vinculada. Então, eu acho que para a saúde da Câmara e para nós podermos realmente ser coerentes com nossas manifestações, nós precisamos, no mais tardado no começo do mês que vem, ter uma planilha bem explicada para nós não se contradizer. Mas esse episódio me pegou de surpresa, eu acho que se realmente foi feito assim... nós temos um pouco mais de procedência para falar, digo nós, os vereadores da gestão anterior, porque nós aprovamos, nós fomos solicitadas, foi explicado, então, sendo uma coisa muito boa, e hoje, de repente, então, foi quitado, me parece, assim, como eu já disse, uma atitude precipitada, uma atitude, eu diria assim, muito suspeita, né? Então, ela posterga investimentos imediatos, ela frustra a expectativa da sociedade, enfim, e nós estamos no meio desse jogo e teremos que, dentro da administração, dentro de uma conjuntura, tentar avançar da melhor maneira possível. E terminando, então, a minha manifestação de hoje, reiterar junto aos colegas que a discussão aqui dentro tem que ser de alto tom e pode, inclusive, às vezes ser acirrada em determinado ponto, mas passando para a porta da rua, nós temos que ter a capacidade de poder olhar no olho de cada um e a vida segue. E reiterar junto à sociedade que vou me colocar à disposição de todos dentro daquilo que me cabe, daquilo que eu consigo auxiliar da melhor maneira possível para que a gente cresça como município e como cidadãos aroimenses. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Neste momento oportuno, primeiro momento, voltando ao Legislativo Municipal, do qual fiz parte de 89 a 92, eu quero cumprimentar a todos vocês. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande aqui poder retornar aos 70 anos. É uma alegria imensa, muito grande. A saudação a todos vocês. E especificamente quero te dizer, Márcio, que tu vai sair, a gente sabe, né, que pela semana que a gente acompanhou aqui, como já te conheço há muito tempo, te cumprimentar pelo trabalho, pela orientação que tu fizeste comigo essa semana. Te agradeço muito, que tu trilhes um bom caminho daqui para frente. Sucesso para ti. Quero cumprimentar o Cazé, porque não sei se tu sabes, Cazé, quando nós lá no Guararapes estávamos no quinto ano, e eu era o professor. Que alegria de vê-lo aqui, Cazé. Que alegria de vê-lo aqui como advogado. Que coisa mais linda isso, estudando numa escola pública estadual. Muita gente acha que não dá. Mas não sei se num dia desses, numa quinta série lá, eu não sei se tu não estava faltando naquele dia. Quando o gurizinho lá da praia, eu pedia para ele, menino, me dá um exemplo de conjunto vazio. Na época, a gente falava de conjunto, hoje isso já é mais passado, né, professora? Daí o menino respondeu, a minha barriga, professor, conjunto vazio. Isso dá um arrepio, isso dá um arrepio na gente. É um prazer, Cazé, que estás aqui, assim como todos os estudantes que estão aqui, os alunos que estão aqui, e quero fazer uma referência especial à tua fala, Alessandra. Muito legal, muito interessante. Atinge a comunidade toda. Parabéns. Aqui o debate é acalorado, minha gente. Tem que ser assim. Senão nós não teríamos motivo de estarmos aqui. Amigos, nós somos sempre. Aqui é o momento de debater. Nós fomos eleitos para debater. As coisas boas, as coisas ruins. E que prevaleça sempre as coisas boas. Partidos todos nós temos que ter. É a legislação que nos diz isso. Temos que ter o nosso partido. Cada um defende o seu teor, o seu conteúdo. Mas estamos acaloradamente debatendo as coisas do município. Para o bem do município, para o bem de todos. Eu quero dizer, deixar bem claro isso. Aqui dentro nós debatemos. Lá fora, terminou a sessão, nós temos que continuar sendo amigos. Afinal, o mundo carece tanto hoje de afeto, de carinho. O mundo precisa tanto da gente aqui também, do debate, das coisas boas, daquilo que é necessário. Por isso nós estamos aqui. E por isso as sessões aqui, ora, não teriam sentido se todo mundo caminhasse para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Não teria sentido isso, não. Quero falar algumas coisas assim, interessantes. Sobre os meus pedidos que estão aí, são coisas que a gente traz, que a gente não sou dono da verdade de nada. Aqui as coisas são discutidas. E já dizer para vocês, eu li no jornal, não sei o que se trata, o que temos aí. A questão do ICM para o município durante este ano. Alguém já viu? Alguém já observou? Não tenho dado oficial. Eu li e fiquei triste, que Arroio do Meio é o penúltimo município em receita de ICM para este ano. Eu acho que só tem um atrás de nós em toda a região. E a queda não foi tão pequena assim. Quero esclarecer que eu tenho que me prevenir e tenho que analisar para ver se esses fatos são verdadeiros. Outra coisa que eu quero colocar, que não sei, Márcio, não sei por que cargas água, eu como vereador do PDT não participo nem da mesa, tudo certo, mas em nenhuma das comissões. A lei orgânica, no seu artigo 13, diz o seguinte: na composição da mesa e das comissões é assegurada a representação proporcional dos partidos políticos. Então, eu não entendo, né, por quê. O Márcio até me disse, são vereadores novos de repente, mas olha ali, nem tanto assim, né, tenho 70 anos e já fui vereador. Então, não estou participando de nenhuma comissão. Eu acho que muito eu poderia contribuir. Lógico que esse ano não mais, e nem vou aceitar e nem pretendo mais. Né, mas eu acho que teria que ser rever. A contribuição da gente é boa, não é de maldade, não, absolutamente. Né? A gente tem competência, tem condições de fazer isso, de estar presente, de estar junto. Certo, pessoal? É a minha manifestação. E um último momento, ainda tenho 4 minutos, eu quero me referir à eleição. Uma eleição tranquila, sem problema nenhum. Cada um procurou o seu espaço, a majoritária de um lado, o legislativo de outro lado, os vereadores correndo. Mas eu, infelizmente, tenho que dizer isso em público aqui, porque eu fui procurado por muitas e muitas pessoas e muitos eleitores, e quero fazer essa contestação aqui na casa, publicamente. Tudo que se viu, ok. Essa questão do WhatsApp, do Face, disso aí, tudo certo. Mas o que eu acho que não pegou bem, e eu acho que muito contribuiu aos vereadores, que aqui estão principalmente hoje os vereadores do PMDB, a manifestação, na época, do presidente da comissão pró-UTI de Arroio do Meio. Bah, me deixou muito magoado, como muitos dos meus eleitores. Não que ele não possa ter cor, não, pessoal. Ele tem seu partido, tem a sua cor, tudo bem. Agora, fazer uso do slogan de campanha para promover a UTI, isso foi absolutamente anormal. Eu não falo bobagem, gente. Mas eu vi gente chorando. Eu contribuí. Eleitores contribuíram, e de todos os partidos e de todas as cores. Então eu não poderia ter usado a logomarca do candidato que hoje não se elegeu. Não poderia. Foi muito ruim, foi péssimo. Essa pode levar para ele isso. Eu falo na frente dele e falo para todo mundo. A manifestação do povo lá fora. Poxa, ele poderia ter feito a propaganda da UTI, mas não ter usado nada contra Klaus, mas pelo amor de Deus. Né? Mas ele não poderia ter usado o nome, a marca da UTI para promover a candidatura. Isso foi muito mal colocado, muito mal pensado, e com certeza contribuiu para baixar os votos do candidato Klaus. Tenho absoluta certeza disso, porque foi procurado. Hoje eu mudei o meu voto. Me deixou muito magoado isso. Isso tem que se cuidar. Que sirva de exemplo isso para nós todos. Deixando bem claro que a posição política dele não se contesta. Cada um tem a sua liberdade, cada um faz o que quiser com o seu voto, faz a propaganda que quiser, mas não usar isso como logomarca para angariar votos, o que eu tenho certeza absoluta que hoje isso foi um gol contra. Pessoal, tenhamos um bom 2021, paz, avanços, administração boa, diálogo, competência. Muito obrigado a vocês.
Passo a presidência para o vereador Marcelo.
Receba a presidência e passa a palavra ao vereador César.
Primeiro lugar, boa noite, colegas. Jurídico, assessor, Márcio, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro lugar, quero agradecer aos meus eleitores por me terem dado um voto de confiança. Também agradecer a todos os munícipes que me receberam em suas casas, com as portas abertas. Muitas conversas foram feitas, troca de ideias, sugestões, risadas. Foi muito gratificante essa caminhada como candidato a vereador e hoje eleito. Do outro lado, quero dizer que comprometo-me com essas pessoas e com todos os outros munícipes a representar bem todos os nossos segmentos do nosso município. Um slogan que a Diris defende muito, que eu também tenho aqui escrito e quero comentar: Arroio do Meio em primeiro lugar. Quero desejar sucesso a essa nova administração que está assumindo, né? E nós, vereadores e administração, precisamos trabalhar juntos para o bem de Arroio do Meio. Nossos munícipes esperam isso de nós. Não podemos pensar em ideologia política nem em cor partidária. Precisamos pensar no bem de todo mundo. Pensar em trabalhar para que a Arroio do Meio continue nesse caminho e continue crescendo. Queria também aproveitar e agradecer ao partido pela oportunidade que eu tive de ser candidato de novo. Agradecer a todos os membros, apoiadores, candidatos e colegas, né, por nós ter feito mais uma vez essa bela eleição, essa bela campanha e termos conquistado 6 vereadores. Outro assunto que eu quero comentar um pouquinho é a respeito dos projetos que eu defendi na campanha. Vou continuar defendendo. Um dos principais, não podia ser outra a não ser a agricultura, né? É o setor onde é que eu trabalho como sendo funcionário público, né? Temos que continuar incentivando e agregando valor aos nossos agricultores em todos os segmentos da nossa agricultura. Outro setor, a saúde. Saúde em primeiro lugar. Sem saúde nós não podemos trabalhar, né? Precisamos sempre continuar uma busca contínua em recursos federais para poder conseguir apoiar a nossa saúde pública e o nosso hospital. Sem pensar, temos que pensar também na educação, né? Hoje um grande problema à vista que a gente vê vai ser as nossas creches, né? Nessa pandemia, eu fui me conversar essa semana um pouco na Secretaria de Educação, temos quase 250 crianças inscritas. E os pais aí, já nosso município andando bem, várias vagas de empregos, as vagas estão aí, os pais fazendo as fichas, sendo chamados para trabalhar, e precisamos de vagas. Vamos trabalhar junto para que isso tudo aconteça, né? Sem pensar e sem esquecer das nossas escolas e fortalecer o nosso turno integral, né? Que é o turno posto das escolas, onde é que os pais podem também deixar as crianças maiores. Sou um defensor nato também do esporte e lazer. Tenho dois filhos esportistas, né? Então, o esporte é o meu passatempo preferido. Então, eu sou apoiador. Inclusive, ajudei a trazer a escolinha da Avates de voleibol para o Rio do Meio. E sou apoiador de uma escolinha de futebol também, e sempre aberto a mais apoios a dar. Outro assunto que vou defender muito, indústria e comércio. Que nem o Vanderlei comentou, indústria forte, vamos ter emprego e renda. E não podemos esquecer também da nossa mobilidade. Precisamos de asfalto e calçamentos no interior e na cidade. Seria isso.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer de número 001/2021. Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de janeiro corrente, analisou os projetos de lei de número 066, 067, 068 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Estamos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Presidente Adilis Maier, secretário Rodrigo, membro Roque Haas. Da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 4 de janeiro, analisou os projetos de lei número 066, 067 e 068 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente Marcelo Luiz Schneider, secretário Maria Helena, membro José Alto.
Projeto 066, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Esse é um projeto de natureza simples, vamos chamar assim, que é necessário se faz para suprir as necessidades das escolas, né? Que muitas vezes tem falta de professores por licença ou outras situações, enfim. Então é um projeto que tem uma importância grande, porque já estão esperando para ter essa aprovação para poder fazer os contratos emergenciais. Então. Mas bem a favor.
Esse é o projeto que permite a funcionabilidade das escolas nos seus primeiros momentos. Então, eu não cheguei a ler bem, mas não tem erro, não tem complicação nenhuma. Dei uma olhada rápida por cima, mas eu acho que não, a favor, sem problema.
Até porque isso é de praxe, anualmente isso acontece, todo ano letivo, onde vários professores se aposentam, até por licença saúde em questão, e então realmente também sou favorável.
Eu também sou favorável a esse projeto, mas eu já quero deixar também colocado como a Adilis colocou, todos os anos acontece isso. E eu vendo há anos concursos públicos acontecerem na área de educação e muitos não serem efetivados. Isso eu estranhei muito nos últimos anos. Nós estamos agora com um concurso a ser realizado ainda na área de educação, né, para suprir essas vagas, mas só queria colocar essa questão que eu sempre estranhei muito, mas totalmente favorável ao preenchimento dessas vagas.
Quem for favorável, permaneça sentado ou, do contrário, se manifeste. O projeto 066 está aprovado. Projeto 0667, peço leitura. O projeto está em discussão. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 068, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à
6 de agosto de 2009.
O projeto está em discussão.
Caros colegas, eu não tenho segurança nenhuma. É a primeira vez que eu estou vendo o projeto aqui, né? Eu não sei se tenho direito de pedir vistas com o apoio de vocês. Eu preciso conhecer melhor isso aqui para ver algumas coisas assim que são necessárias. Aqui fala em um ERV, né? Um ERV, qual o valor? A gente, eu não sei o valor hoje disso aí, né? Então eu peço vistas, se for possível, né? Para num próximo momento. Não sou contra nada, mas eu quero me inteirar melhor do assunto, né?
Eu também coloco essa questão, porque logo quando eu li, logo me, também fiquei em dúvida, até porque não conheço a pessoa, e se possível conseguir ter mais tempo para conhecer um pouquinho dessa proposição.
É, projeto 068, pedido de vistas. Projeto 001, 002 e 003 de 2021 do Executivo, e o anteprojeto 001-2021 do Legislativo. Baixo as comissões. Tribuna livre, 2 minutos, sobre posição tomada. E explicações pessoais. Marcelo.
Bom, só para esclarecer um pouquinho, em nenhum momento eu disse que esse dinheiro aí estava livre para fazer isso, isso ou aquilo. Claro que a maioria do dinheiro é vinculado, como a cancha, que está sendo a cancha coberta construída na praça, mas é dinheiro que vem, certo, que é dinheiro que vai aparecer em obras, tantas outras obras, né? Então, uma vez eu quis dizer que era pegar esse dinheiro e fazer asfalto. Eu quero dizer que o caixa está em dia, que se todo mês o prefeito eleito fizer sobrar o que ele disse, ele pode começar amanhã a fazer asfalto em qualquer lugar que ele queira. Então, são uma maneira de se expressar, de repente, um pouco diferente, de não dilubriar as pessoas. É que o dinheiro está aí, vai sair as obras, são várias, e que nem foi falado aqui, isso tudo vai aparecer, né? Então, só para esclarecer.
Eu acho que o colega se contradiz, porque deixou bem claro que teria 10 milhões em caixa. E ainda eu mantenho a minha posição. Esse retorno desse dinheiro para pagar o financiamento que foi feito foi um desrespeito com a comunidade de Arroio Grande, Medianeira, Dom Pedro II, e digo o seguinte: se tivesse um pouco de consideração por esses moradores deixariam de comer poeira nos primeiros meses, porque o dinheiro estava aí, aprovado por todos. Eu sempre falei que eu estava contra a maneira que foi feito as obras. Sempre questionei a questão do passo à frente, que com esse dinheiro a gente faria mais. Não fui contra. E dizer para o Marcelo, eu tenho muito orgulho, se eu tenho aqui o meu 6º mandato, é porque eu tenho uma consideração muito grande e tenho humildade muito grande de reconhecer se a gente erra. Eu acertei muito nessa casa, mas também já errei em posições. E a grandeza de qualquer cidadão é saber reconhecer. E isso eu sempre fiz nessa casa. E gostaria de agradecer aí ao Márcio por tanto tempo junto nessa casa aí. Sempre teve uma transparência muito grande. Eu tenho um orgulho muito grande pela tua pessoa, porque todos os momentos que precisei, o senhor sempre estava disposto em ajudar, esclarecer, e fico triste para não poder dizer que tem sequência, né? Mas desejo sucesso no teu próximo trabalho.
Márcio, também quero deixar o agradecimento. Nos criamos juntos, aprendemos juntos, né, nesta casa, e acredito que foi por uma boa causa, né, e obrigado por tudo, você sempre foi exímio. Grato.
Eu também quero usar esses 2 minutos que eu tenho ainda, que eu peço desculpa que eu esqueci antes do meu pronunciamento e dizer que pelos que estão vindo, os novos, a Alessandra, Paulo, Rick e o novinho, né, Paulo Barques, que sejam bem-vindos com a gente aí, que já falei em outras oportunidades, se nós, os 8 vereadores que estavam aqui voltaram, é porque nós fizemos um grande trabalho nos 4 anos passados. Tenho certeza disso. Então eu peço, junto, nós continuar esse trabalho para no Interior do Meio só tenha a ganhar com isso. E é o Márcio também desejar agradecer e desejar sucesso, que eu não tenho dúvida nenhuma nessa nova caminhada que tu vai trilhar e quem sabe até um breve. E o Caser também aí, bem-vindo, né, também aproveitar, não podia esquecer, deixar tu fora agora, né, falei de todos, deixar tu, seja bem-vindo na casa aí, que vamos trabalhar junto, que vai dar tudo certo.
Também quero fazer um agradecimento ao Márcio por esses 4 anos, e como já coloquei na outra sessão, foram 4 anos de muito aprendizado junto com os colegas. E tenho certeza que vamos continuar assim. Torço muito, Márcio, por ti, que tu siga em frente. E também cumprimentar o Caser, que está aqui na casa. E parabenizar o Márcio pela imparcialidade durante esse período todo com nós, com cada um de nós. E reforço também, o nosso partido, eu tenho certeza, de cada um de nós, o nosso partido é Arroio do Meio. Obrigada. Sucesso, Márcio.
Também não poderia deixar de agradecer o Márcio aí, que sempre nos orientou bem. Cheguei novo aí também, cru, sempre orientando a gente. Quando fui presidente também, muito parceiro. Só tenho a agradecer. Também dar as boas-vindas ao Leandro Cazé também aí. Como falei, assessor jurídico só. Também é um novato que está vindo aí, novato não, bem experiente. E também do assunto, antes, como fui um dos primeiros a falar, não falei, esse assunto que embate o prefeito agora, o Danilo, o Cláudio, então, sabemos que quando foi elaborado os planos de governo, ninguém sabia como está a caixa, como está isso, foi feito, com certeza, com caixa zerado, que é o normal que acontece com todos os prefeitos, né? Enfim, não sei toda a situação, mas eu acredito que a própria administração nova, ela deva pedir um tempo, que todo mundo sabe que ela tem que se organizar. Eu acho que não tem como, tem que também ter essa sobriedade de poder pedir um tempo para se ajustar, porque não é fácil. Então, muita gente nova, que as coisas também não são tão fáceis de se ajustar. Então, quero deixar também essa colocação, o embate sempre vai ter. São partidos opostos, mas tem que ter o respeito, eu acho, entre todos, situações colocadas, o povo está aí, o povo nos julgou, então, como eu falei antes, somos nós que temos que olhar agora para frente, o município, buscar situações, soluções e procurar com que o município cresça, com todos nós aqui, os 11 vereadores, o prefeito e a vice. Obrigado.
Só um... Quero comentar, usar os meus 2 minutos também. Um assunto que já me trouxeram essa semana, eu não comentei antes. Eu pessoalmente passei essa semana por essa situação, que eu estou desde semana passada com problemas de saúde. Foi comentado bastante essa semana as filas no posto de saúde. Normal, meio normal. O pessoal gosta de deixar, vai deixando a questão da saúde sempre. Segundo plano, chega a final de ano, começa... vamos esperar até o começo do ano, até porque nós vamos exagerar um pouquinho, e aí no começo do ano, todo mundo corre para o posto de saúde, né? Para mim, semana passada já aconteceu problema de saúde, essa semana tive que ir em novo, tivemos várias filas, né? Aí o pessoal deixou mais para o começo do ano, normal. Só uma sugestão, uma coisa que eu observei. Eu sou funcionário público desde 2007, desde 2008 já na Secretaria da Agricultura. E aí a gente sempre fica observando um pouco o que acontece no nosso município. Me lembro daquela época, quando o Sidney assumiu, como ele já tem um certo entendimento a respeito de farmácias, ele reforçou um pouco a equipe, né? Nessas épocas. O que eu acharia que hoje também a gente pode tomar um certo cuidado com a administração e para dar mais agilidade. Até naquela época eu me lembro que o Sidney deixou até alguns funcionários velhos do outro setor que ficaram trabalhando, né, para dar mais agilidade e continuidade no atendimento. Acho que é uma coisa para se pensar e, para que nem eu sempre falei antes, precisamos pensar no município, sem cor partidária. Com a palavra, Márcio. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.